E agora, WRF Esporte.
No ar, mais um WRF Esporte. Semana decisiva no Campeonato Brasileiro. Confira os destaques do programa. Machucados, Hulk e Adriano são cortados de amistoso contra a Colômbia. Marcelo Moreno leva gancho de 4 partidas e sua volta no Grenal. E ainda, tudo sobre o jogão entre Palmeiras e Fluminense que ocorre domingo, direto do estádio Eduardo José Fará. E mais, uma entrevista exclusiva com Alexandre Prétio, que fala também sobre a carreira e a paixão sobre o rádio.
Estamos apresentando WRF Esporte.
Brasil! A CBF anunciou essa semana que o lateral esquerdo Adriano do Barcelona e o atacante Hulk do Zenit estão cortados da seleção para um amistoso contra a Colômbia dia 14 em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Os dois sofreram lesões musculares recentemente e não teriam condições de entrar em campo com o time de Mano Menezes. No comunicado, a CBF não informou se o técnico convocará substitutos para a dupla. Com uma lesão no músculo posterior da coxa direita, Hulk ficará 15 dias sem atuar. O problema de Adriano é na musculatura adutora e o prazo de recuperação é de 3 semanas.
Com o primeiro tempo irretocável, o São Paulo liquidou a Universidade do Chile, venceu com autoridade por 5-0 no Pacaembu, com direito a 3 golaços e carimbou a vaga para as semifinais da Copa Sul-Americana. O São Paulo avançou de fase com um 7-0 no placar agregado e eliminou sem dó a atual campeã da Sul-Americana. Mas o tricolor só saberá o adversário da semifinal na próxima semana, quando o Grêmio enfrenta o Milionários. Se os gaúchos eliminarem o rival colombiano, haverá um confronto brasileiro na próxima fase da competição. Com a vaga praticamente garantida, Ney Franco passou a poupar as suas estrelas para o confronto contra o Grêmio pelo Brasileirão. Lucas e Luiz Fabiano foram muito aplaudidos pela torcida e deram lugar a Ademilson e William José, respectivamente. Casemiro, que sequer vinha sendo relacionado, entrou no lugar de Denilson. Em uma cobrança despretensiosa de longe, o zagueiro Rafael Tolói completou a festa São Paulina no Pacaembu, ao marcar um golaço de falta. Ele soltou uma bomba sem chances para o goleiro Herrera e foi muito celebrado pelos atletas na comemoração. Com o placar assegurado, o São Paulo diminuiu o ritmo, mas Cortez ainda quis dar a sua contribuição a fazer uma bela jogada individual e cruzar para Jadson, que sozinho só empurrou para o gol e completou a festa. 5-0 e gritos de campeão voltou. Denis Barbosa para o WRF Sport.
A expulsão com apenas 43 segundos em campo contra o Fluminense custou caro a Marcelo Moreno. Acusado de agressão a Rafael Sobis, o boliviano levou gancho de 4 jogos em julgamento do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, na tarde desta quarta no Rio de Janeiro. O Grêmio irá recorrer da punição, que poderia chegar até 12 partidas. Como o atacante já cumpriu uma por suspensão automática, perderá os duelos contra São Paulo, Portuguesa e Figueirense, e voltará apenas no Grenal, válido pela última rodada do Brasileirão. Isso se a decisão não for revertida pelo Departamento Jurídico Tricolor. Presente no julgamento, Marcelo Moreno alegou que o gesto que acabou colidindo com Rafael Sobis foi acidental e alegou ainda ser apenas a sua 2ª expulsão na carreira. De um lado, o Palmeiras, que luta para permanecer na primeira divisão. De outro, o Fluminense, que pode entrar para a história dos brasileiros sendo campeão com 4 rodadas de antecipação. Tudo isso é tempero de sobra para o jogaço que vai movimentar Presidente Prudente nesse domingo, pela 35ª rodada do Brasileirão. O Flu deve desembarcar na cidade por volta das 16 horas do sábado e viaja em voo fretado. O avião, exclusivo da delegação, contará também com jornalistas cariocas e convidados do tricolor. O Palmeiras não divulgou quando chega a Prudente, mas vive um momento conturbado e seus jogadores seguem apreensivos. Alguns sofreram ameaças de torcedores, mas a expectativa é que cheguem na sexta e realizem um treino de reconhecimento do gramado.
No WRF Esporte, vamos falar sobre a 35ª rodada do Brasileirão, que está pegando fogo. Neste sábado tem Botafogo e Portuguesa no Engenhão às 19h30. O Atlético Goianiense recebe o Santos no Beizerrão também no mesmo horário. E o Corinthians fecha a rodada do sábado contra o Coritiba no Pacaembu. No domingo, o complemento da rodada com Vasco e Atlético Mineiro em São Januário. No domingo, em Presidente Prudente, jogo de vida ou morte para o Verdão. O Palmeiras recebe o Fluminense no Prudentão. Essa partida reserva grandes emoções para ambas as torcidas. Já buscando uma vaga na Libertadores, Grêmio e São Paulo se enfrentam no Estádio Olímpico, em Porto Alegre. O Cruzeiro recebe o Bahia, que pode afundar ainda mais o Verdão. A Ponte Preta recebe o Internacional no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O Inter ainda sonha com a Libertadores e precisa derrotar a Macaca para se aproximar do G4. No mesmo horário, Náutico e Flamengo nos aflitos em Recife. O Náutico ainda sonhando com a vaga na Sul-Americana e o Mengão querendo se livrar do rebaixamento. Fechando a rodada no Orlando Scarpelli em Floripa, Figueirense e Sport fazem o jogo dos desesperados. As duas equipes lutam contra o rebaixamento. Denis Barbosa para o WRF Sport.
WRF Sport.
E hoje damos início a uma série de entrevistas sobre jornalismo esportivo. Vamos ouvir Alexandre Pretzel, que fala também sobre a carreira e a paixão sobre o rádio.
Por que o jornalismo, Pretzel?
Ah, o jornalismo meio que estava assim, ó, meio que no sangue, na questão do gosto pelo esporte, pelo futebol, porque minha família sempre foi fanática por futebol. E o rádio, na época que eu nasci, em 1970, era muito forte. Então eu cresci ouvindo rádio, porque meu pai ouvia rádio todos os dias. E os rádios, na época com ondas curtas, né, a gente pegava rádio de todo o Brasil. Então à noite você ouvia rádio do Rio de Janeiro, um som local em Porto Alegre, onde eu morava. E eu cresci ouvindo isso, meu pai ouvindo antes de dormir, transmissões de Vasco e Flamengo, a Rádio Nacional do Rio era muito forte, né? E aquilo me pegou o gosto, né? De ouvir transmissões e tudo, eu comecei a gostar. No Sul também o rádio é muito forte. E aos poucos eu fui gostando cada vez mais, aquela narração em jogo de botão, de brincadeira, até que eu sempre quis estudar jornalismo. Consegui estudar e me formei depois, conseguindo trabalhar na área.
Antes de chegar ao esporte, você passou por outras áreas dentro do rádio, dentro do jornalismo em si. Conta um pouquinho da sua trajetória, não?
É, nem sempre a gente começa onde a gente quer, né? Então, quando eu comecei, eu comecei como estagiário, eu me formei, não tinha vaga na Rádio Gaúcha, onde era estagiário. Eu fui pro Jornal Pioneiro, em Caxias do Sul. Fui trabalhar lá, cobri o Caxias de Juventude, na época em 92, 93. Né? E depois, como eu morava, minha família era de Porto Alegre, eu fui para Caxias, que é cerca de 120 quilômetros de distância, mas ali eu tinha 22 anos, e eu queria rádio mesmo, né? E aí a Rádio Gaúcha me ligou e me chamou de volta para eu trabalhar no Campo e Lavoura, né? Numa área totalmente diferente do jornalismo esportivo. E eu peguei. Fiquei 8 meses no Campo e Lavoura, depois fiquei mais 6 meses no jornalismo geral, até abrir uma vaga no esporte e eu ser transferido para o esporte. Então eu fui mesmo trabalhar na equipe de esportes da Rádio Gaúcha 1994, final de 94, né, depois que tinha passado a Copa do Mundo na época, e na realidade integrado mesmo a partir de janeiro de 95. Então, para quem está começando e quem quer, não é sempre que você vai conseguir, né, uma vaga na área que tu queres trabalhar. Geralmente o importante é estar dentro do veículo, estar dentro da empresa para depois tentar uma área específica.
E a Rádio Bandeirantes? Como surgiu a oportunidade para vir para São Paulo e chegar na Rádio Bandeirantes?
É que depois da Rádio Gaúcha, em 2001, eu fui para a Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, onde que é o mesmo grupo, né? Então eu fiquei em Porto Alegre até 2007, foram 6 anos. E aí apareceu um convite para eu vir para São Paulo, né? E eu, analisando friamente, é claro, com a minha esposa, com a ideia familiar que a gente tinha, a gente resolveu apostar, sim. Saímos de Porto Alegre e viemos para São Paulo. Já são 5 anos aqui em São Paulo. Agora no fim do ano, 5 anos e meio, né, numa trajetória absolutamente normal. Não senti nenhuma dificuldade, nenhuma diferença. Um rádio um pouco diferente do que é feito no Sul, mas em termos de trabalho e de transmissão, coisa normal.
Para finalizar, qual a dica que você dá para quem está começando, para quem está se formando agora, quem está estudando jornalismo?
Bom, primeiro que tem um pouco de humildade, que eu tenho visto a nova geração e das pessoas que saem da faculdade hoje achando que vão conseguir tudo rapidamente na hora que querem. Não é bem assim. A profissão é difícil, né, ela te dá status, né, te faz realmente conhecer muitos lugares, te abre algumas portas, mas ela é uma profissão dura, né, que você abdica de muita coisa familiar. Então você tem que ter uma boa cabeça, saber que teus fins de semana, datas importantes familiares e festivas podem ter a tua ausência várias vezes, como já aconteceu comigo. Então tem que ter um pouco de no aspecto psicológico, tem que ter humildade e ser profissional ao máximo. E não desistir nunca também, porque os percalços são grandes, certo? Então na primeira dificuldade muita gente para e desiste do jornalismo. Não é assim, tem que insistir. E tem que estar no sangue também. Hoje não é fácil ser radialista, trabalhar no futebol. Porque na minha época que eu comecei era bem mais fácil. Hoje é um pouco mais difícil, tem que ter muito mais criatividade, fazer coisas mais diferentes do que o normal, porque está tudo meio pasteurizado, né? Por causa das coletivas, da dificuldade de se fazer entrevista, do fechamento dos clubes, né? Então hoje o negócio é trabalhar, né, em várias frentes, não fazer apenas uma função e não desistir jamais.
Muito obrigado, Pedro. Sucesso sempre.
Sempre um prazer, meu caro Jefferson. Tudo de bom.
Ouvimos Alexandre Pretzel, da Rádio Bandeirantes. No próximo programa, o convidado é Fernando Fontana, da Rede TV.
WRF Esporte.
Amigo ouvinte, terminamos mais um WRF Esporte. Apresentação, Jefferson Martins e Denis Barbosa. A produção é de Emanuel Gasque, com edição de Gessimar Gomes e a coordenação do professor Homero Ferreira.
Você ouviu WRF Esporte.